Muito bem, na programação da tua Rádio Cacique, estamos recebendo neste momento a presença do Dr. Júlio Stopp. Ele que é médico, professor e também pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Ele está em visita ao município de Lagoa Vermelha e região nesta semana, trazendo um pouquinho aí da sua pauta e principalmente dessa condição. Está se colocando à disposição do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, como pré-candidato a deputado federal. Vamos conhecer um pouco aí do trabalho, da trajetória do Dr. Júlio, né? Ele tem um trabalho bastante amplo no município de Passo Fundo e região, e agora entrando também mais nessa condição do campo político. Doutor, tudo bem? Satisfação?
Satisfação é toda minha, Celso. Nossa saudação aí a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, região, a todos os ouvintes aqui da nossa querida Rádio Cacique aqui, desse complexo de emissoras aqui da rede, então, Cacique aqui.
Estamos muito agradecidos.
Cidade de Lagoa Vermelha e transmitindo aí a toda a região aí a nossa saudação. É um prazer, Celso, estar aqui conversando um pouquinho sobre a nossa trajetória, a nossa caminhada e aquilo que a gente está discutindo de importante aí nessa nossa trajetória. Então, eu sou natural, Celso e ouvintes aí, de Getúlio Vargas, sou do interior de Getúlio Vargas, minha família é do interior de Getúlio, são pequenos agricultores que hoje não estão mais trabalhando na lavoura, mas ainda temos a propriedade lá, né? Vim muito cedo a Passo Fundo, onde desenvolvi a minha formação do ponto de vista médico e também de professor, e trabalhei durante quase 20 anos aí na coordenação da emergência do Hospital São Vicente de Paulo, na vice-direção médica, trabalhei até o ano de 2018. Então tenho, digamos assim, uma trajetória e uma relação muito grande com o município de Lagoa Vermelha, porque a gente ficava na recepção dos pacientes que muitas vezes eram acolhidos lá pela emergência do Hospital São Vicente. A partir de 2013, trabalho também como professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, fui coordenador do curso de medicina, depois fui diretor do campus e atualmente estou na condição novamente de coordenador do curso de medicina lá, onde nós também trabalhamos do ponto de vista da comissão de implantação do próprio curso de medicina lá em Passo Fundo, né? E desenvolvemos também um trabalho hoje no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, atualmente, onde trabalho também na coordenação médica do HC Mais Saúde, que era o Hospital Pronto Clínica lá em Passo Fundo. Então a gente trabalha nessa trajetória como professor, trabalha como profissional médico, área da saúde. E trabalhei aqui, Celso, só para te passar essa informação também, logo que eu me formei, eu trabalhei aqui em Lagoa Vermelha.
Olha só.
Onde a gente atendia aqui no antigo INSS, eu acho que era, né? Lá por 99, 2000, né? Já faz um certo tempo. Então conheço a cidade aqui da Lagoa Vermelha desde essa época, a gente trabalhou aqui. E é onde a gente tem também vários amigos aí espalhados por essa região. Então, a ideia de conversarmos aqui com a comunidade de Lagoa Vermelha é nos apresentarmos como pré-candidato e para que também, Celso, a gente possa discutir pautas que são importantes, não somente para o município de Passo Fundo, onde a gente também tem uma trajetória política lá, concorremos nas últimas eleições como vice-prefeito lá de Passo Fundo, juntamente com Ayrton Dipp, que era o cabeça de chapa pelo PDT, e fizemos uma votação expressiva lá, na ocasião, fizemos mais de 28 mil votos. Então, a ideia é que a gente prossiga nessa trajetória com a ideia de que? De que nós entendemos que a política, né, Celso? A gente goste ou não dela, mas a política, ela é responsável pelas grandes mudanças estruturais do nosso país. Então, por isso que a gente entende que nós temos um papel importante dentro da política para fazer grandes mudanças, para que a gente consiga conquistas. E conquistas para a melhoria, digamos assim, do povo, da população. população. Nós temos que pensar nisso, Celso. Nós não podemos pensar que as melhorias elas têm que ser melhor para mim, Celso, para ti. Não, a melhoria ela tem que ser de grandes obras para que a gente modifique a realidade do dia a dia das pessoas.
Doutor Júlio, o senhor hoje é pré-candidato a deputado federal pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Que motivo levou o senhor a colocar o seu nome à disposição para concorrer a esta condição política?
Celso, a tua pergunta ela é excelente. Sabes que eu fui consultado muitas vezes para entrar na vida política e até o ano de 2020 eu tinha evitado isso. Por quê? Porque eu sou médico, eu gosto da minha profissão, escolhi ser médico como profissão. Mas aí chega num momento, Celso, que nós começamos a perceber que a nossa atuação do ponto de vista profissional, ela é limitada do ponto de vista de alcance. Tem uma limitação, um platô das tuas atividades. E aí a gente começa a perceber que nós conseguimos mais do ponto de vista de ação, de atividade, se nós assumirmos a posição política. Por quê? Porque as grandes obras estruturantes que têm um alcance maior para a população não é através da ação individual da pessoa, mas sim através da ação coletiva. Então foi a partir daí que nós optamos em ingressar, além da atividade médica, também na questão política, justamente para que a gente consiga um alcance maior para resolver os reais problemas estruturais que as pessoas enfrentam. Porque, Celso, as pessoas que precisam do poder público, as pessoas que precisam de uma atuação do Estado, do município ou da União, muitas vezes sofrem pelas dificuldades de acesso. Sofrem, muitas vezes, em filas, como acontece hoje na área da saúde. Então, nós entendemos que a política ela é uma das maneiras, um dos instrumentos que nós temos para tentar minimizar o sofrimento das pessoas. Então é de vital importância que a gente ingresse na carreira política, que a gente ingresse como uma viabilidade nova também na carreira política, porque nós temos aí inúmeros políticos que já são políticos que concorreram por várias vezes, né? Então a gente entende também que nós precisamos renovar. E por isso que nós colocamos o nome à disposição como pré-candidato, porque nós conhecemos Passo Fundo, mas nós conhecemos também a região. E Lagoa Vermelha faz parte dessa região, faz parte de referência na área da saúde e que é importante que a gente trabalhe junto em ações para melhorar a condição de vida e melhorar e minimizar o sofrimento das pessoas.
Doutor Júlio, certamente, né, não resta dúvidas de que a sua bandeira, a sua pauta maior diante aí desse contexto é a saúde pública. A sua experiência vivida, não somente no município de Passo Fundo, mas região, é conhecedor da causa e o senhor mesmo já colocou, né, tem muitos problemas estruturantes para serem resolvidos. Pegando um gancho aqui da região norte, nordeste, principalmente região norte, na qual Passo Fundo pertence, quais são os grandes problemas hoje no setor da saúde pública que precisa ter um olhar mais amplo?
Perfeito. Celso e ouvintes, nós temos que entender o seguinte. O setor de saúde, ele tem que ser fortalecido. Primeiro, fortalecido na origem. Quando eu falo na origem, eu falo em duas grandes estruturas. Os municípios têm que estar bem estruturados, primeiro, na sua atenção primária em saúde, com estratégias de saúde de família, que é a base de todo cuidado, onde a gente consegue resolver, Celso, mais de 80% dos problemas de saúde de uma população e de um município de qualquer lugar do Brasil. Agora, nós também temos que entender que há necessidade de uma estrutura secundária. Quando eu falo de estruturas secundárias, eu falo dos hospitais regionais ou micro-regionais. Quando eu falo em estruturas regionais, eu falo, por exemplo, da importância que tem de você estruturar bem os hospitais locais. Então é de vital importância que as estruturas hospitalares, como por exemplo aqui do município de Lagoa Vermelha, funcionem de forma adequada. justamente para quê? Para desafogar o terceiro setor, que é quem? São os hospitais de alta complexidade, como, por exemplo, os hospitais de Passo Fundo ou até mesmo os hospitais metropolitanos de Porto Alegre ou de Caxias, enfim, que são grandes centros. Nós não podemos ter grandes centros em todo lugar, porque o recurso é finito. Agora, nós temos que entender que há uma necessidade de que as estruturas hospitalares regionais e micro-regionais funcionem bem. Então, para isso, nós temos que entender o seguinte, Celso. Por que será que nós estamos enfrentando hoje grandes problemas em relação à manutenção dos hospitais filantrópicos regionais e micro-regionais? Então, nós temos dificuldades de financiamento federal, é uma realidade. Nós precisamos melhorar os reajustes das tabelas do Sistema Único de Saúde. Mas nós temos que entender também, Celso, que esses hospitais, eles precisam de apoio do Estado. E é de vital importância que a gente exija que o Estado contribua com os 12% preconizados pela Constituição. Porque a partir dessas duas premissas, nós conseguimos fortalecer as estruturas hospitalares, regionais e micro-regionais. E precisamos também, obviamente, não pode ser isento desse apoio, o apoio dos municípios. Mas os municípios não conseguem, Celso, sozinhos, manterem essas estruturas. Então é importante que o Estado realmente faça esse repasse de recursos. E eu tenho andado muito, Celso, não somente pelo Rio Grande do Sul, mas também em outros estados, porque a partir da Universidade Federal, a gente acaba muitas vezes trabalhando em outros estados e até outros países, né? E nessas andanças, a gente tem visto a importância que tem o apoio do Estado. Por exemplo, São Paulo. São Paulo, quando a gente fala em hospitais regionais, os hospitais dizem o seguinte, ó, o SUS é uma das nossas fontes de renda. Uhum. E aí, quando você busca entender isso, como assim? Todo mundo se queixando do SUS e vocês nos dizendo aqui que o SUS é uma das nossas fontes de renda. Sim, porque o Estado de São Paulo contribui, né, com um valor a mais para custear a saúde dos hospitais. Então, no Rio Grande do Sul, isso não é diferente. Até o ano de 2014, 2015, os hospitais tinham um incentivo chamado IOSP, que era um incentivo às atividades dos hospitais. Uhum. Aí, quando houve uma troca de governador ali, 2014, 2016, nessa fase, os hospitais perderam esse recurso. E a partir daí, inicia a grande história de endividamento dos hospitais filantrópicos regionais. Aí chegou 2016, teve uma outra quebra do ponto de vista do valor dos medicamentos dos convênios. 2020 veio a pandemia, que aumentou sobremaneira o custo das instituições hospitalares em relação a insumos, né? E hoje uma taxa de juros também que dificulta, de certa forma, os financiamentos dos hospitais. Então, nós temos, assim, desde 2014, 2015, dificuldades crescentes em relação à manutenção das estruturas hospitalares. Então, é importante, Celso e ouvintes, que a gente entenda essas dificuldades para que a gente consiga realmente discutir também soluções em cada um dos entes que são responsáveis pela manutenção da rede hospitalar do nosso estado.
Doutor Júlio Stopp, muito agradecido pela participação, a presença do senhor aqui na programação da tua Rádio Cacique, sempre à disposição. Tenha um bom dia e excelente semana.
Muito obrigado, Celso. Queria agradecer também ao apoio que nós estamos recebendo aqui hoje, no dia de hoje, do presidente do partido aqui de Lagoa Vermelha, que está presente conosco aqui, o Alaor, e deixar um abraço aí a toda comunidade de Lagoa Vermelha. Estamos aí à disposição de vocês para aquilo que a gente puder auxiliar.
Ok, tá aí a nossa participação mais uma vez aqui na programação da tua Rádio Cacique.